Podcast Unesp.
Você já ouviu falar sobre as Pedras da Fome? Geralmente encontradas na Europa Central, trata-se de rochas nos leitos dos rios que só são visíveis quando os níveis de água estão extremamente baixos. Infelizmente, suas aparições sinalizam a gravidade da seca e da estiagem naquela respectiva região. Populações que viviam entre os séculos XV e XIX, onde hoje estão países como Alemanha e República Tcheca, deixaram marcos nessas pedras com mensagens sobre as catástrofes desencadeadas pela falta de água e lembranças das dificuldades sofridas durante as secas. Essas pedras trazem mensagens que, se traduzidas para o português, dizem o seguinte: se você me vir, chore. Quem uma vez me viu, chorou. Quem me vê agora, vai chorar. E também algo assim: a vida florescerá novamente quando esta pedra desaparecer. As pedras se tornaram visíveis diversas vezes ao longo do século XX, incluindo em 1918, em um período que coincidiu com a crise gerada pela Primeira Guerra Mundial. Também há marcos em diversas pedras dos anos de 1904, 1928 e 1963. Durante os anos 2003, 2015 e 2018, o fenômeno da seca em intervalos muito curtos tornou-se a manifestação mais proeminente das mudanças climáticas na Europa Central. Já nas últimas semanas, a França e a Espanha tiveram que fazer racionamento de água devido a uma seca severa. O governo francês declarou que o país enfrenta a pior seca da história. Rodrigo Lila Manzioni, professor e especialista em águas subterrâneas e gestão de recursos hídricos do campus da Unesp em Ourinhos, comenta aspectos sobre as Pedras da Fome e os desafios que estão cada vez mais presentes junto às grandes secas dentro e fora do Brasil.
Agora, na primeira quinzena de agosto, ressurgiram as chamadas Pedras da Fome em alguns rios da Europa. Essas pedras são pedras que surgem quando os níveis dos rios estão muito baixos. E essa é uma consequência do clima extremo e das ondas de calor também que a Europa tem passado agora durante o verão deles, que tem não só castigado a população, mas aumentado, sem dúvida nenhuma, o consumo de água e também de energia decorrente da refrigeração. Essas Pedras da Fome, elas são, na verdade, marcos de quando os níveis do rio chegam muito baixos e elas acabam ressurgindo. Então, elas associam o evento de seca e de recuo dos níveis do rio às dificuldades que vão se apresentar em decorrência da falta d'água e também da criação de animais e cultivo de alimentos. Essa pedra que apareceu recentemente chamou a atenção porque ela tem uma datação. Ela foi encontrada próximo ao município de Dessin, na República Tcheca, no rio Elba, e ela tem o dizer: quando me ver, chore, justamente porque nas outras vezes que ela apareceu, houveram muitas dificuldades para a população. E tem a datação dessa pedra, de 1904. Não só no Elba, mas também nessa bacia toda, nessas bacias do centro da Europa, como no Reno, no Danúbio também, essas pedras são conhecidas. E algumas têm datas de 1842, 1746, até 1616. Então, essas pedras, elas são muito antigas e prova que os eventos de seca já ocorreram e, com certeza, vão ocorrer novamente nos próximos anos frente ao quadro de mudança climática que se apresenta e bate forte às nossas portas. Aqui no Brasil, isso também é recorrente. Nós temos os famosos carros abandonados no fundo do reservatório, dos reservatórios do sistema Cantareira, que aparecem quando os níveis ficam muito baixos. Nós tivemos recentemente casos de cidades ressurgindo devido ao nível baixo de represas no Paraná, no interior de São Paulo, no Nordeste. Então, tem alguns locais que acabaram, devido à formação de reservatórios, tendo áreas inundadas. Eram áreas que tinham certos assentamentos, e outros eram verdadeiras cidades inteiras e que reaparecem, ressurgem nesses momentos, lembrando a população das dificuldades que vão vir por aí. E a seca não é uma coisa que ela chega de uma hora para outra. A seca ela vai se acumulando ao longo do tempo e é um hóspede indesejado. Quando ela chega, ela, além de causar impactos, causar dificuldades, trazer prejuízos, ela demora para ir embora. Porque a gente não depende só de nós, a gente depende de outros fatores para que a seca vá embora. E a chuva. E aí não adianta só rezar, enterrar ovo. Aí a questão das chuvas, da irregularidade, é uma consequência do que nós acabamos fazendo com o meio ambiente, com as alterações de uso da terra, conversão de florestas, áreas de preservação de rios, nascentes, em áreas de pastagem, áreas que não têm uso apropriado, né, para isso, mesmo exploração dessas áreas que deveriam ser voltadas à conservação. Então, nós temos um passivo de décadas acumulado, não só em São Paulo, no Brasil, mas no mundo como um todo, e isso tem causado essas rupturas no ciclo hidrológico que nós conhecemos estável, previsível há muitos anos. Então, quando esses marcos aparecem, não só das secas, mas também das cheias, a população tem que começar a ficar atenta, não só para fazer a sua parte, mas cobrar dos governantes ações para que nós minimizemos da melhor maneira possível esses efeitos da seca. Eu também visitei algumas outras regiões do mundo, cito o Rio Douro, onde tanto em Portugal, tanto na cidade do Porto, como em Vila Nova de Gaia, você tem nos muros placas mostrando onde o nível do rio chegou em diferentes décadas, em diferentes séculos, também lembrando a população da força do rio, do perigo que é morar ali e dos planos que nós devemos ter para socorrer pessoas nesses momentos de cheias incontroláveis. E no outro extremo nós temos as secas, que com esse El Niño que se apresenta também para o segundo semestre agora, né, que já se comprovou e a intensidade também tem se mostrado alta como predito, nós devemos ficar atentos e, como eu falei, não só fazer a nossa parte, mas prestar atenção nos sinais que a natureza nos dá para poder cobrar as pessoas, cobrar os responsáveis e exigir que sejam feitas obras, ações nos nossos bairros, nos nossos municípios, para que eles se tornem mais seguros do ponto de vista hídrico, mais resilientes contra essas intempéries climáticas e forneça à população, de alguma forma, um conforto maior nesses períodos que não são confortáveis para ninguém.
Renato Coelho para o Pod Aqua Unesp.
Podcast Unesp.